Primeira João, capítulo 1, de 1 a 4. Acompanhe a leitura. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria, ou para que o vosso gozo seja completo ou se cumpra. Quero ler o verso 4, numa tradução mais antiga. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Mas acabamos de cantar músicas alegres, felizes. Acabamos de abençoar. Algumas pessoas ficam sem graça de fazer isso, outras fazem com tanta liberdade. Mas nós acabamos de falar a respeito de alegria. João, quando escreveu esse texto, e aqui não nos cabe discutir que João é este. Os teólogos ficam brigando aí pelos compêndios teológicos, pelas faculdades, pelas universidades, que este é um outro João, não é o João apóstolo de Jesus. Meus irmãos, discussões inócuas que não nos levam a absolutamente nada. Este é o João que escreveu Apocalipse, o João que escreveu o Evangelho, o João que foi apóstolo de Jesus. Este João escreveu este texto e teve um objetivo específico quando escreveu esta carta. E esse objetivo específico que ele teve ao escrever esta carta foi o de provocar no coração dos leitores ou dos ouvintes cristãos autênticos algo que ele chama de gozo ou de alegria. Veja o verso 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ou, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Ele usa a palavra gozo e a palavra alegria. A palavra gozo hoje tem sido aplicada para o erotismo, mas o seu significado é de alegria perene, permanente, profunda, constante. Foi isso que João desejou quando escreveu 1 João. Ele queria que o povo estivesse alegre e uma alegria que continuasse, que fosse perene, que fosse constante. Mas, pergunta-se, que motivos nós temos para ter alegria constante? João, por exemplo, quando estava escrevendo esse texto, qual era a razão para ele ter alegria constante? Ele ficara preso na ilha de Patmos por causa do Evangelho, passando necessidades, privações, sofrendo. E ali naquela ilha, na ilha de Patmos, foi onde ele teve a visão do Apocalipse. Ele era um perseguido por causa do Evangelho, sofreu ferrenha perseguição, ferrenho sofrimento. Que razão ele tinha para ser feliz? Que razão os cristãos que iam ler esse texto naqueles dias tinham para ter alegria? A vida deles, irmãos, era muito diferente da nossa. A situação dos primeiros cristãos foi muito diferente da nossa. Há um livro chamado História Eclesiástica, escrito por Eusébio de Cesareia, no ano 300 da Era Cristã, que nos conta em detalhes o que acontecia com os cristãos daqueles dias, e dia destes quero repartir com os irmãos a respeito do que acontecia. Mas que razão eles tinham? Eles que eram massacrados, que eram mortos ao fio da espada, que tinham todos os seus bens recolhidos, espoliados, que eram aprisionados, que eram dilacerados por animais famintos nas arenas, que os aguardavam para a alegria da população e dos governantes, que no domingo à tarde não tinham o que fazer, então ficavam despedaçando cristãos. Não só um ou outro, mas matavam pai, filho, filha, irmão, irmã, todos ao mesmo tempo, para ser um espetáculo diante das pessoas. E aqueles que sobravam viravam tochas para iluminar as noites romanas. Alegria. Eu acredito que nós todos teríamos motivos de sobra e um rosário de razões para perguntar ou dizer e contestar João e dizer: alegria perene, João. Com tantas dificuldades que nós temos, como nos alegrar? Muitos de nós somos pobres, muitos somos desempregados, muitos não têm acesso e facilidade, ou a apresentação da cidadania não chega até a sua pessoa. Muitos não têm saúde, a perderam no meio do caminho. Outros perderam os seus entes mais queridos. Muitos não realizam os seus sonhos, sonhos lindos e maravilhosos que desvanecem, sonhos que se tornam quimeras, apenas cerração da manhã. Outros perderam o seu grande amor que se dissipou como nuvem. Alguns têm a sua casa destruída pela enchente. Outros estão em guerra urbana, enfrentando os PCCs da vida ou enfrentando os tanques de Israel e o poderio das bombas do Hezbollah. Muitos não têm 20 e poucos anos para poder fazer uma perspectiva do futuro, mas estão velhos. Que motivos nós teríamos para nos alegrar? João, quando escreveu esta carta, e nós, quando lemos esse texto, temos problemas semelhantes. Nos resultados deles, nós temos angústia, tristeza, desesperança, lágrimas, decepções. Mas mesmo assim, João escreveu uma carta dizendo: isto vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, para que a vossa alegria seja completa. Há um gozo, há uma alegria, há uma felicidade disponíveis para nós? Haveria uma boa nova, alguma razão para nós sermos felizes, mesmo tendo os problemas selecionados ou mencionados aqui? João diz que sim. E o Espírito Santo, que inspirou João a escrever o texto, diz que sim. Que mesmo com problemas, há um gozo perene, permanente, crescente, profundo, disponível, tanto para os cristãos daquela época, quanto para nós no século 21. Que gozo é esse? Que alegria é essa que ultrapassa os problemas? Que alegria é essa que é capaz de manter o nosso moral erguido e o nosso ânimo recobrado, mesmo no meio dos conflitos e dos sofrimentos? Irmãos, quero aproveitar esta noite para apontar três fontes desta alegria. Esta alegria é real. E se você não a tem no seu coração, deve tê-la. Porque ela é a única razão motivadora que nos faz encarar os problemas da vida e ainda assim acreditarmos que vale a pena. Porque quando nós temos Cristo no coração, a nossa vida se torna algo que tem alguma razão de ser. O grande problema é não termos razão alguma de existir, ou razão alguma de passar por problemas, ou razão alguma de viver. Mas há três origens para esta alegria que o crente experimenta. E eu gostaria de mencionar três fontes desta alegria e depois apontar e incentivar que cada um de nós tomasse quatro atitudes para manter esta vida de intensa alegria no coração.